Sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. Hoje o nosso convidado é Pedro Leite, coach, e deixem-me ver se eu digo isto correto, criador do método Sphinx. É assim que se diz, Pedro?
É assim mesmo.
É parecido. Olá, Pedro, obrigado por estares aqui e partilhares a tua história, aceitares o nosso convite. Não sei se queres começar por falar um bocado sobre ti e do teu percurso.
Está bem, posso falar um pouco do meu percurso, embora é sempre muito limitado estar a comprimir isto tudo. Não é? Claro, eu basicamente ligado ao desenvolvimento pessoal, eu sempre fui, eu digo que sempre fui, mas não, foi a partir dos 15 anos que comecei-me a questionar um pouco do porquê das coisas e comecei a investigar mais. Okay. E lembro que tinha um amigo meu que ele tinha um livro de yoga e por trás tinha um carimbo com uma morada. E eu peguei num mapa e lá fui assim para a baixa e tal, procurar o local, exatamente, e fui ter um templo, que era um templo Hare Krishna. E lembro da primeira conversa que nós tivemos com a pessoa, não é, que atendeu assim à porta, e ele disse, ah, procuras yoga, mas existem muitos, isto assim, uma mais física, outra com mantras, existe outra assim mais mental, de meditação. E eu que nunca tinha pensado muito no assunto, olha, é mesmo essa que eu quero, é meditação, porque foi aquilo que mexeu mais comigo. Entretanto, fiz vários cursos nessa altura, na Brahma Kumaris, também uma organização que faz curso de yoga, fiz, li livros, mas tudo, na altura ainda não havia internet, nos anos 90, era muito difícil procurar informação e sempre tive este bichinho. Entretanto, tornei-me apaixonado pela Índia e em 97 fui a primeira vez à Índia, fui lá sozinho 3 semanas a explorar um bocadinho a coisa e aquilo ficou-me assim na cabeça. Em 2009, e eu pensei, bem, vou colocar aqui uma pausa no meu percurso profissional e vou para a Índia sem intenção, só com bilhete de ida, depois eu vejo quando é que eu volto, depois eu vejo se volto lá mais alguma vez ou não. Eu em 3 anos fui lá 4 vezes, não é? E andei sempre sem rumo e sempre em busca de material que me pudesse ajudar na minha busca. E o que aconteceu foi um pouco isso. Comecei a descobrir imensas práticas, imensa filosofia, e foi um trabalho que eu trouxe e nos últimos 10 anos, mais um pouco, tive sempre a trabalhar todo esse material que eu trouxe. Tipo, ofereceram-me livros que... sei lá, pai, dá 100 anos ou 200 anos, cheios de bicho. Ofereceram também livros modernos, mas difíceis de encontrar cá. E essa parte toda, pronto, foi durante muito tempo, foi a minha paixão. E o que aconteceu é que, entretanto, era muito importante colocar aquilo. As pessoas colocavam-me questões, procuravam-me também, procuravam minha ajuda, não é? E para mim foi muito importante encontrar uma forma de simplificar todo esse conhecimento. Isso aconteceu depois com o coaching. Tenho amigos meus que são dessa área e eles orientaram-me um pouco. E o que eu fiz foi, eu segui um pouco essa vertente do coaching, segui um pouco a parte da estrutura do coaching, de como ter uma sessão, de como encontrar ajudar as pessoas a encontrar as respostas, e retirei um pouco daquilo que me ensinaram e coloquei o conteúdo. Todos esses anos da Índia, que apanhei, que estudei na Índia, como também dos anos para trás.
E então, para quem, como eu, quer leigo na matéria, em que é que consiste ser coach? O que é ser coach?
Isso é uma questão que eu posso, podia, o que é que eu podia fazer? Podia chegar a um site e ver uma
Uma
definição, podia
definição.
ler num livro e dizer uma definição, e aí eu se calhar ia dizer o que toda a gente diz, não é? Então, eu tento olhar para a minha experiência, não é? E tentar traduzir palavras e explicar às pessoas. Eu tenho duas definições sobre ser coach. Tenho uma definição que, infelizmente, é negativa, não é? E a definição é, pá, é uma fórmula mágica que a gente promove através do marketing. Vamos conseguir resolver os problemas todos a toda a gente. As pessoas vão conseguir tudo de uma maneira assim, miraculosa.
Ok,
Está
dito
bem?
assim, eu comprava já. Dito assim, eu comprava já.
Exatamente, exatamente, exatamente. É muito fácil de comprar, Mas também é muito fácil de chegar passado algum tempo e sentirmos que não temos resultados e dizer, epá, isto aqui é uma ganda tanga. Não é? Esta é uma definição que é verdadeira, atenção, que é verdadeira, que acontece. Depois temos outra definição, que é da minha experiência. Um coach é alguém que segue um processo e acredita num processo de coaching, que para mim é desbloquear um potencial que todos nós temos dentro de nós. Está bem? Okay. Toda a gente tem esse potencial. E para isso existem, de uma forma muito simplificada, três passos, que é perceber onde é que eu estou, perceber para onde é que eu quero ir e perceber como lá chegar. Ok? Uhum. Isto parece muito simples, mas estes três passos é algo que demora, é capaz de demorar uma vida inteira até nós aperfeiçoarmos estes três passos. É um pouco como nas artes marciais, que nós podemos trabalhar até a exaustão e conseguimos sempre fazer melhor. Por exemplo, o primeiro passo. O primeiro passo é onde é que eu estou agora, não é? O que é que isso implica? Onde eu estou agora tem todo o passado. Porque uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas é a responsabilização. É perceber que, por um lado, ninguém tem culpa de nada. Mesmo quando estamos numa posição que não é aquela onde nós queremos estar ou até estamos muito arrependidos, ninguém tem culpa de nada. Porquê? Porque no curto prazo, tudo o que eu fiz a cada momento, eu fiz porque era isso que eu estava programado para fazer. Ou seja, okay, se eu de repente estiver programado para fugir daqui, se me aparecer alguém com um pau para me bater, é isso que vai acontecer. Eu não posso impedir. Se alguém me toca naquele ponto fraco e eu explodo, não é? E digo coisas que não devia dizer, eu, de uma certa forma, eu não tenho culpa, porque eu tinha essa programação. Está bem? Por outro lado, eu sou responsável por tudo o que me acontece. Ou seja, existia um caminho que eu percorri que me trouxe até aqui. Portanto, eu sou responsável. Isso é espetacular. Porquê que isso é espetacular? Porque se eu mudar o meu caminho, eu vou chegar ao outro lado. Uhum. Ok? Eu posso mudar de rumo. A diferença, o oposto de ser responsável, é ser uma vítima, que é o meu mundo, aqui, o ponto onde eu estou, simplesmente é algo que aconteceu. Está bem?
Okay.
Então, é muito importante eu perceber como é que eu cheguei aqui. Por exemplo, num atleta. Num atleta, é muito importante. Isto aqui tem implicações brutais. Por exemplo, ao nível da motivação. Tipo, eu neste momento sinto-me desmotivado. Está bem, como é que eu cheguei aqui? E surgem respostas completamente incríveis, do género de, olha, meu pai, isto, há um processo para olhar para a questão de uma forma um pouco diferente, de uma forma normalmente contra-intuitiva, não é? Uhum. De uma forma criativa e sempre de uma forma diferente da forma como nós olhamos até agora. E isso é estimulado na pessoa. E às vezes surge, peraí, meu pai era super exigente. Eu, de alguma forma, sentia que ele tivesse orgulho em mim. Uhum. Então, eu tentava ao máximo que ele tivesse orgulho em mim, então eu fazia isto para ele. E era algo que resultava. Eu, neste momento, estou num ponto em que a minha vida como atleta é tremendamente exigente e, se calhar, o agradar ao meu pai já não é suficiente para continuar a fazer e entrar para estes sacrifícios. Ou melhor, isto tornou-se um sacrifício, querer agradar ao meu pai. E eu perceber como é que eu cheguei até aqui, como é que eu cheguei, porque é que eu agora não tenho motivação, é espetacular, porque eu vou perceber, bem, então o que eu tenho que fazer é mudar um pouco os meus pilares de motivação, porque é que eu acordo todos os dias, porque é que eu vou treinar. Se eu conseguir mudar isto, se eu conseguir mudar isto, o ir treinar vai deixar de ser uma guerra. E tem que haver, normalmente, o que é muito importante. É perceber para onde é que a pessoa não está a olhar, que normalmente nós focamos em algo, e nós focamos, e por isso é que não saímos do sítio, é tentar olhar para as coisas de forma diferente de outras posições. E às vezes nós temos algumas barreiras à frente, alguma crença, algo que nos impede de perceber o que é que está a acontecer. Então nós temos que me remover. Por exemplo, às vezes pode ser uma crença, uma ideologia, dizer isto está certo, aquilo está errado, isto tem que ser assim, isto tem que ser assado. E por essa forma nós não conseguimos avaliar como é que eu cheguei aqui e responsabilizar. Está bem? Depois, o para onde é que eu quero ir? Isto também é muito mais fácil de dizer do que encontrar, ou seja, é mais imediato, de outra forma, é mais imediato eu pensar, eu quero ser campeão olímpico, então, mas porquê? Tem a ver com a tua verdadeira essência? A pessoa pode estar a fazer aquilo porque simplesmente achou que era porreiro, porque viu alguém na televisão e achou que gostava de estar naquele lugar, e entretanto está a seguir o percurso e não está a gostar do percurso, está bem? É muito importante perceber se tem a ver com a nossa essência. Normalmente isso, na minha opinião, atinge-se através do silêncio. Nós temos muitas vozes, e é a voz da mãe, a voz do pai, a voz da professora, a voz do nosso ídolo, a voz da namorada, a voz de todo tipo de voz, da religião, da política. Atenção, tem nada contra a religião e política, está bem? Mas é o que este disse, aquele
sim,
disse.
Sim, sim.
E não ouvimos a nossa própria voz, porque ela está abafada por estas vozes todas. Se nós conseguirmos silenciar a mente e sentir o nosso verdadeiro eu, nós vamos perceber, ir para ali, inspira-me verdadeiramente, faz sentido, quando eu chegar lá vai fazer sentido, realiza-me ou não me realiza. Porque há uma coisa que eu acredito e que eu aprendi, que é a vida só vale a pena se nós fizermos aquilo que nos realiza. Quando nós encontramos estes dois pontos, não é? O caminho começa a aparecer. E é algo que, para mim, que estou deste lado, que me surpreende completamente. Portanto, esta questão de encontrar estes dois pontos e encontrar depois, e traçar um caminho entre eles, não se pode resumir a 5 passos, ou a 10 passos, ou a 6 passos. É algo que vende, mas não quer dizer, não é? É algo muito mais introspectivo e não tem formas, mas o que acontece é que a verdade vem sempre ao de cima.
Ou seja, a definição de
coaching. Acho que me expliquei bastante.
Sim, mas a definição de coaching não é tão simples como se calhar as pessoas tendem a ver ou a julgar, não sei.
Nós estamos resumindo numa frase, é um processo criativo, não é? De introspeção, não é? Em que nos permite desbloquear o nosso potencial, está bem? Eu diria isso, mas depois temos que explicar mais logo. Esta é a minha definição, de acordo com a minha experiência.
Passando agora mais para a vertente desportiva, qual é a maior dificuldade de trabalhar com atletas?
A maior dificuldade?
Ou então qual é o maior obstáculo à atuação?
O maior obstáculo é que eu por acaso inspirei, porque pensei o contrário, que é... quem me dera trabalhar sempre com atletas.
Ah, ok, ok.
Porque eu ponho ao contrário. Porquê? Porque um atleta normalmente é alguém que está aqui e quer chegar aqui, não é? E alguém que está disposto a investir em algo. Olha, eu quero chegar aqui. Quando me procuram é, pá, eu quero mais. E não estou a conseguir, por alguma razão não estou a conseguir, eu acho que eu posso fazer melhor. E essa é a melhor atitude que se pode ter numa sessão de coaching, está bem? Eu acho que é quase impossível alguém com esta atitude e ação de coaching correr mal, só se o coach for mesmo muito mal. Eu acho que não, são pessoas que estão habituadas a sacrificar-se, não é? Embora aqui não são de sacrifício, mas são habituadas a investir e a dedicar-se, e são pessoas ambiciosas, são pessoas que querem mais, não são pessoas acomodadas. E isso é mesmo muito bom. Agora, o que eu posso, portanto, eu só posso dizer coisas boas. Só posso dizer coisas boas. Agora, o que é que eu posso dizer de relevante a isso? Posso começar a virar um pouco ao contrário. Os principais obstáculos que normalmente me trazem. Está bem? Porque para mim é super fácil. Tipo, atletas, para mim é super fácil. Está bem? Aliás, eu a primeira conversa que tenho com as pessoas é para perceber se elas são, entre aspas, atletas. São atletas na sua profissão, são atletas nas suas relações, são atletas na saúde, são atletas no desporto. Porque se não forem atletas, a minha conversa é sempre, e a sessão, é sempre no sentido de se tornarem atletas. Está bem? Entre aspas, atletas entre aspas. Normalmente um atleta, como já é atleta, poupa logo esse tempo. Não é necessária essa formatação ou essa conversa. Normalmente, as dificuldades que me trazem, as duas principais, é... Um é a ansiedade, é o medo, e dois é a motivação, está bem? O medo é algo perfeitamente natural. De onde é que o medo surge? É, eu quero chegar aqui e eu sinto que estou aqui, não é? É normal ter medo. Ou seja, imaginando, agora nesta conversa, imaginando que eu tinha traçado um objetivo, pá, o meu objetivo é estar neste nível de conversa. pá, mas eu sinto, até posso estar aqui, mas eu sinto que estou aqui, não é? Uhum. O que é que acontece? E eu, antes da conversa começar, eu vou começar a sentir ansiedade. Uhum. Se eu sentir que estou aqui, é perfeitamente tranquilo. Por exemplo, quando eu ouço jogadores do Futebol Clube do Porto, na altura do Mourinho, eles dizem que iam no autocarro, assim a decidir por quanto é que iam ganhar aquele jogo. Também já li coisas semelhantes sobre equipas do Real Madrid, está bem? Ou seja, são pessoas que têm plena consciência que estão aqui. Isto aqui é perfeito. O que é que não é? Também temos de ser auto-honestos, que às vezes achamos que estamos aqui, na realidade estamos aqui, e achamos que nós não temos que trabalhar, está bem? Uhum. O ideal é pensar assim, bem, eu tenho todas as capacidades para estar aqui, e eu fiz tudo o que tinha a fazer, e neste momento estou aqui. Portanto, não tenho nada com que me preocupar, chego lá e isso acontece. Às vezes existem crenças interiores que nos impedem de sentir isso. E às vezes basta nós olharmos para o ponto A, que é como é que eu cheguei até aqui, e nesse percurso, qual foi o contexto em que eu cheguei até aqui, que apoio é que tive, que não tive, como é que aconteceu, uhum. como é que não aconteceu. E às vezes as pessoas conseguem identificar exatamente porque é que não se sentem aqui, está bem? Okay. Ou não, às vezes foi simplesmente, olha, eu não me sinto aqui porque eu nunca me coloquei à prova. Então pronto, o que é preciso para te colocares à prova? Olha isto, uhum. a pessoa vai e coloca-se à prova e pronto, e fica tranquilo. Ou então às vezes há pessoas que de uma forma, a forma como veem o mundo é para estarem sempre aqui. Às vezes são experiências do passado e elas percebem, não é? E elas olhando uhum. para trás e percebendo de onde é que vêm, e questionando um pouco isso dissolve-se. Eu posso trazer um pouco de teoria que trouxe da Índia, pode ser útil para as pessoas perceberem um pouco, que é, normalmente, nós temos três estados de consciência. Temos um estado que é o acordado, que é como nós estamos agora, uhum. e depois temos dois estados em que nós estamos a dormir. Temos um que é com sonho uhum. e outro que é sem sonho. E na realidade, o nosso ser é assim. A nossa parte acordada é muito menos rica do que as outras, está bem?
Okay.
A parte com sonho, existem imagens, existe linguagem, existe ação. Na parte sem sonho não existe nada, nós estamos no vazio, estamos a dormir, estamos completamente no vazio. Uhum. Curiosamente, quando nós estamos na fase do sono sem sonho, é quando há mais regeneração celular, é quando a imunidade aumenta, é quando aumenta a criatividade, é quando se regulam as emoções, está bem? Okay. É quando nós estamos nesse vazio. Pronto. Então o que é que acontece? Nesta fase sem sonho, na Índia, traduzindo para português, uhum. é o inconsciente latente, em que nada acontece, em que está lá tudo misturado. Medo, ansiedade, amor, está lá tudo em bruto e está tudo latente. São uhum. tipo sementes. Não, chama-se mesmo sementes, são sementes. Depois, temos o inconsciente ativo, que é quando nós começamos a sonhar, que é nós pegamos nesta informação toda uhum. e nós concretizamos num sonho, não é? Tipo, estou a fugir de alguém, uhum. ou venço uma prova, não é? E depois, esta parte determina, em grande parte, isto é tipo a matéria-prima, em que é que nós vamos concretizar em termos de sonho, das nossas ideias. E depois esta parte do inconsciente ativo vai determinar o que nós concretizamos quando nós estamos acordados. Consciente. Chega um atleta e diz-me, olha, eu quero ser campeão olímpico, por exemplo. E nós começamos a testar e a ver o que é ser campeão olímpico para ele. E nós percebemos que na parte cá interior dos filmes que eles estão a fazer, não tem nada a ver com isso. É, vão sofrer imenso, ou então vão falhar os tempos e não vão ser apurados, uhum. ou então, não é? E quando isso acontece, a pessoa vai sentir ansiedade. Não só vai sentir ansiedade, como vai ter N coisas que estão pelo caminho. Portanto, vão se auto-sabotar e por aí. Uhum. Portanto, se nós trabalharmos a base da pirâmide, e isso trabalha-se muito com meditação profunda, meditação a sério, e todas essas sementes se forem dissolvidas, não é? De repente a pessoa está mais tranquila, vai começar a fazer, entre aspas, filmes mais positivos, ou seja, a mente uhum. vai sim. pegar em emoções positivas e vai criar imagens mais positivas. E depois a pessoa, para concretizar, vai ser muito mais fácil. Ou seja, quando um atleta sente que está aqui, quando quer estar aqui, na verdade, uhum. o que acontece é, nesta parte do inconsciente ativo, a pessoa está aqui. Por alguma razão. Se calhar bastou o pai dizer que ele nunca ia ser nada na vida e ele acreditou. Ou ele sentiu-se mal e ficou uhum. aqui no inconsciente latente, E depois ele queria sempre este filme. E por mais que ele está acordado e está a falar, estão os outros dois planos estão a funcionar em simultâneo. Quando nós regredimos, estamos a sonhar, o acordado não funciona, só funciona estes dois. Quando estamos sem sonho, só funciona este. Quando nós estamos a sonhar, funcionam os dois. Quando estamos a acordar, funcionam os três. E o que se passa, o mais importante é o que se passa cá em baixo, está bem? Então nós temos que trabalhar muito estes níveis para depois aqui ser simples. Ser assim, é chegar lá e ganhar, é ir no autocarro e decidir, bem, hoje vamos ganhar por 1-0 ou por 2-0. Vamos deixá-los marcar um golo para dar mais pica. Esse é um grande obstáculo.
Uhum.
Outro obstáculo, também falei um pouco no início, que é a motivação. Que é, quando nós somos atletas, nós investimos muito de nós. Às vezes dinheiro também, investimos o nosso suor, investimos o nosso... Tudo, as nossas relações, está tudo virado para aquilo, está bem?
Uhum.
Isso causa um enorme problema de motivação. Porquê? Porque quando nós começamos no desporto, nós dedicamos o desporto à nossa vida.
Uhum.
E quando nós avançamos, passamos a dedicar a nossa vida ao desporto. Está bem? E então, tudo passa a ser um sacrifício. E se o sacrifício está aqui e eu tiver energia para vencer o sacrifício, eu vou conseguir fazer. Mas se a minha energia, por alguma razão, por algum motivo, está aqui, até pode ser por questões pessoais, eu não vou conseguir ultrapassar este obstáculo. Sim, fazer este sacrifício. O que é que acontece? No desporto, não deve existir sacrifício. Nós temos que baixar isto, perceber quais são as nossas motivações. Porque é que eu estou verdadeiramente a fazer isto? Porque é que isto me preenche? Porque é que isto me realiza? Porque é que isto aqui... Porque é que eu não posso morrer sem realizar isto? Quando nós sentimos que aquilo faz mesmo todo o sentido, deixa de existir sacrifício. Então não é preciso energia para ultrapassar este obstáculo. Não é preciso estar hipermotivado para acordar às 6 da manhã. Não é preciso estar hipermotivado para ir treinar, porque aquilo dá-me prazer. Está bem? Se treinar me dá prazer, se fazer uma dieta me dá prazer, estudar outras componentes do jogo me dá prazer, não quer dizer que o corpo às vezes não sofre. Portanto, eu dou muitas vezes o exemplo do Ronaldo, com quem nunca tive o prazer de trabalhar, mas se um dia ele ouvir isto,
está a trabalhar com ele. Certeza.
Eu dou muitas vezes o exemplo dele, que é o Ronaldo, no fundo, ele não sofre a ter aquele estilo de vida, porque ninguém consegue sofrer e treinar tanto como ele treina. Ninguém consegue. Conseguimos fazer um dia, dois dias, três dias, mas estamos a sofrer, pois a mente vai arranjar ali uma artimanha para nós nos boicotarmos e nós não nos sujeitarmos àquilo. Está bem? De alguma forma aquilo realiza. De alguma forma aquilo realiza e aquilo traz prazer e felicidade. E só por isso é que ele consegue fazer. Para ele aquilo não é sacrifício. Se bem que ele, às vezes, deu nome, chama-se sacrifício àquilo que ele faz. Às dietas e ao treino. Temos que nos sacrificar. No sentido é que temos que fazer escolhas. Eu escolhi ir por este caminho e não ir por aquele. Mas ele escolheu ir por aquele caminho porque aquele caminho preenche-o, não o esvazia, preenche-o. Se ele não seguisse aquele caminho, ele ia chegar ao final da carreira e ia sentir vazio, como acontece com tantos outros atletas, está bem? Uhum. Então, a questão da motivação, eu trabalho sempre por este lado, está bem? Também existe agora uma terceira coisa, que é os resultados. E às vezes as pessoas fazem tudo bem e não têm resultados. E dizer, pá, eu não sei o que é que é de fazer mais e não tenho resultados. E aqui vem outro ensinamento que eu tive na Índia, que é, isto aqui é um pouco difícil justificar teoricamente, mas se nós experimentarmos a nossa vida, nós vamos perceber que isto resulta mesmo, na prática resulta mesmo, que é, o universo e a nossa vida, aquilo que nós chamamos o nosso destino, segue sempre o caminho de menor resistência. Sempre. Ou seja, imaginando o Rio Douro vai desaguar ali à Foz do Douro, porque é o caminho de menor resistência. Se o caminho de menor resistência, no meio daqueles obstáculos todos, fosse desaguar Aveiro, ou a Leça, ou aqui a Espinho, era lá que ele ia desaguar, está bem? Então o universo arranja sempre forma de desaguar pelo caminho de menor resistência. E às vezes o caminho que nós escolhemos não é o caminho de menor resistência. Por exemplo, se eu tiver muito medo, ou se for um grande sacrifício, o que é que acontece? O rio do universo vai arranjar a forma de desaguar outro lado. Mas existem outro tipo de obstáculos que nós temos no nosso interior. Nós, às vezes, nós não temos sorte na vida, porque se calhar nós não estamos a seguir o nosso, não era para ali que nós devemos seguir. Ou então, se calhar, seguir por ali, se calhar vai fazer mal às pessoas que estão à nossa volta. Quando nós percebemos, olha, eu cheguei aqui e não foi por acaso. Se nós percebemos quais são os obstáculos que levam, o corrido da vida nos leva até ali, se nós mudarmos um pouco a nossa configuração interior, o caminho de menor resistência pode ser chegar a outro lado. Portanto, às vezes nós olhamos para o percurso da pessoa, nós conseguimos perceber porque é que o caminho de menor resistência está a levar para um insucesso. E como é que o caminho de menor resistência pode levar para o sucesso. E por incrível que pareça, as respostas estão dentro das próprias pessoas. E elas chegam assim, agora eu sei porque é que eu não tenho sucesso na vida. Apesar de treinar, de fazer tudo o que me dizem, fazer tudo que está nos livros, agora eu sei porque é que eu não tenho sucesso na vida. E pronto, eu acho que já falei 3 obstáculos, são muito comuns em atletas.
E eu tive conhecimento do teu trabalho e de ti através da Maria Ramos Pereira, que fizemos tivemos uma conversa 2 ou 3 episódios atrás. E aquilo que me fascinou, aquilo que eu gostava de saber, era como é que é preparar alguém para uma competição com as implicações psicológicas que tem, por exemplo, uma prova de Ironman, que foi o trabalho que tu fizeste com a Mariana. Como é que foi esse trabalho?
Exatamente. Olha, não é muito diferente de trabalhar com alguém que está insatisfeito no casamento e que quer melhorar o casamento ou saltar fora. Não é muito diferente do que nós vamos aqui a falar, que é o primeiro passo é perceber exatamente porque é que é tão importante realizar o Ironman. E atenção, numa sessão de coaching nós nunca sabemos onde é que aquilo vai parar. Nós nunca sabemos. Com a Maria, o que aconteceu é, pá, eu estou-me a propor algo que exige um investimento brutal, não é? E eu tenho determinado tipo de objetivos e tenho uma série de obstáculos. E os obstáculos são muito na onda daqueles 3 que eu falei agora, não é? Okay. No caso da Maria, não quer dizer que fossem todos. Existem sempre aqui estes obstáculos. E nós vamos conversar com ela, não é? Eu vou conversar com ela e ela vai conversar consigo própria. E vai-se questionar de onde é que nasceu a ideia do Iron Man. E às vezes as pessoas vão buscar a coisas lá atrás, tipo de 5 anos, ou de 10 anos, ou um dia sonharam. Sim, porque tudo faz sentido. Não quero dizer que ela me conta a história toda, mas ela começa a perceber bem, isto para quem é muito importante. Mas porquê? Pá, porque gosta de atingir objetivos. Porquê gosta de atingir objetivos? Pá, porque eu sempre fui muito competitiva. Está bem? Porquê é que tu sempre foste muito competitiva? E quando tu consegues atingir algo, como é que te sentes? E quando tu não consegues atingir algo, como é que te sentes? Por exemplo, existem pessoas que detestam perder, não é? Ou detestam, tipo, ou têm necessidade de estar sempre a provar constantemente. Existem pessoas que têm que estar sempre a provar. Se não estiverem a provar que são bons, parece que ficam deprimidos, não é? Então, todos esses padrões, a pessoa vai-me revelar esses padrões. Mais do que me revelar a mim, vai-se revelar a si própria. Porque as pessoas, apesar de estarem a conversar comigo, na realidade estão a conversar com o seu interior. E vão questionar tudo. Não vão colocar, tipo, eu estou com a pessoa à frente e eu consigo perceber se ela está mesmo a ir ao ponto ou não está a ir ao ponto. Está a falar um nível muito, por exemplo, ao nível do nível de consciência acordado, ou se está a ir à parte do sono com sonho ou à parte do sono sem sonho. E consigo perceber se aquilo está tudo harmonizado, se não está tudo harmonizado. E eu só, pela forma como ela está a falar comigo, eu percebo se toquei num ponto, por exemplo, falar com ela e de repente a pessoa cala-se. Começa assim, interiormente, a pensar, aquilo começa a haver um processo interno, não é? E eu percebo que algo está a acontecer lá dentro. E nem me interessa qual, o que interessa é que no final a pessoa se sinta bem e sinta motivada para seguir o caminho, que ela sabe qual é o caminho que é certo para ela e tem motivação para lá chegar e sabe como é que vai lá chegar, está bem? Então passa sempre muito por isto de retirar as pedras todas. Tipo, a pessoa começa, olha, eu quero isto. Pronto, então, mas porquê é que queres isto? E de onde é que isso vem? E a pessoa começa a mandar material e eu começo a questionar. E de repente a pessoa começa a ir sozinha, às vezes vai sozinha. Começa, por causa disto, por aquilo. E eu estou lá, só estou a olhar, não é? Porque a pessoa, no fundo, está a conversar com ela. O que é que acontece? Começam a surgir estas coisas todas. O que é que me realiza? O que é que faz sentido? Tipo, às vezes acontece muitas vezes onde é que eu me desviei. Tipo, eu comecei no desporto porque me fazia sentir super bem, ou porque eu dava, pá, porque era uma forma de estar com os meus amigos, e agora eu faço desporto e estou a competir e não estou com os meus amigos, e às vezes é algo que é um elemento que pode ajudar imenso alguém num atleta, que é, se é um atleta que começou por uma questão de grupo e de amigos, quer voltar a rodear-se desses amigos, ou, estar no, ou até estar no sítio certo. Tipo, para alguns atletas é muito importante estar no clube certo, em que tem a filosofia certa para ele, ok? Então é assim que se prepara. E depois, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simular tudo. Vamos perceber, tipo, que se ela está a nadar, ela vai entrar dentro da água. Ela está com receio, ela está completamente à vontade. E se a pessoa olhar para dentro, o interior diz, chega a uma altura que a pessoa habitua-se, percebe exatamente como é que se lêem os sinais interiores. E o interior diz assim, olha, tu estás preparado ou tu não estás preparado. Tá bem? Uhum. Tu dizes, olha, eu até achava que estava preparado, mas não estou preparado. Tipo, quando é o momento de saltar para a água, eu tenho um pouco de receio. Preciso de receio que, olha, estou a especular. Eu nunca gosto muito de falar muito do caso concreto, porque o que está na ação de coaching fica lá, mas vou tirar coisas que podem acontecer. Ah, é uma altura muito confusa, ou então é muito importante eu começar bem e não sei se vou começar bem. Quando a pessoa não sabe se vai começar bem, eu tenho logo aí uma pista. O que é que eu digo? O que é que eu percebo? Eu percebo que nesta fase do sono com sonho, a imagem que lá está é a pessoa não começar bem. Eu percebo logo. Apesar da pessoa não saber, ela já me revelou. Ela já está a fazer filmes que pode não começar bem. Então, por que é que ela está a fazer esse filme? Está a fazer esse filme porque está com medo. Se nós retirarmos o medo, normalmente, quando nós temos um caso paradigmático, que é marcar um penalti, está bem? Para um jogador de futebol, marcar um penalti deveria ser a coisa mais fácil do mundo. É algo que a pessoa treinou vezes sem conta, que em 10 marca 9,5, 9,9. É só chutar a bola e colocar a bola ali, ok? Só que para um jogador de futebol, marcar um penalti raramente é só chutar a bola e fazer o que fez no treino. É também o público, é também o treinador, é também a questão da equipa depender dele, a questão de se a seguir vai para o banco ou não vai sair para o banco, a questão de tudo aquilo que vem ao de cima quando falha e que se sente super mal, ok? Portanto, a pessoa está tão focada, isto é outra coisa que acontece muito com os atletas, que é, as pessoas focam tanto no vencer, que impedem qualquer pensamento sobre não vencer. Está bem? Quando nós impedimos todos esses pensamentos, o que é que acontece? Eles começam a ser energizados por medo e por ansiedade e começam a crescer. A crescer, a crescer. E nesta parte do inconsciente ativo, eles começam a ocupar cada vez mais espaço. Mais espaço, mais espaço, mais espaço. Quando um atleta se permite perder, ou seja, eu vou marcar um penalti, eu já sei. Quem 100, vou marcar 90. Ou vou marcar 95. E é normal que 5 que falhem. Então pronto, eu dou de barato que esta possa ser... fazer parte desses 5. E vou chegar lá e vou fazer o que tenho a fazer. Não é? O que é que acontece? Ele chega, faz e acontece. Se ele não se permite perder, aquilo vai crescer tudo. Então, se nós trabalharmos com um atleta que quer vencer, o permitir-se perder, aquilo vai esvaziar. Vai esvaziar, vai esvaziar, vai esvaziar. E quando o inconsciente ativo está, começa a ter imagens de eu vou chegar lá e vou vencer, a minha performance cá em cima, não é, do consciente, Vai ser altamente otimizada. Portanto, nós vamos rever todas as imagens. É quase como se começassem a sonhar à minha frente de olhos abertos. Vamos ver todas as imagens que estão lá dentro. E vamos simular tudo. Vamos simular tudo. E depois aí as pessoas vão dizer, por exemplo, no caso da Maria. No caso da Maria foi muito interessante, que é, eu acordei, meu pequeno almoço, e fui passear o cão e liguei para o irmão. Olha, e a Maria? Olha, ela agora está a nadar.
Pois.
Depois, eu jantei, fui passear o cão outra vez. Então, Nuno, como é que está? Opa, ela está quase a acabar. Não era quase a acabar, meia hora para acabar. Eu tive um dia inteiro em que ela teve na prova. Isso, em termos mentais, é altamente desgastante.
Imagino.
Por incrível que pareça, a mente tem uma capacidade tremenda para, antes de passar por isso, saber exatamente o que é que vai acontecer. Está bem? E se nós aprendermos a entrar cá dentro e perceber o que é que está cá marcado, que vai cá acontecer, nós podemos trabalhar isso. Ou seja, vai haver um momento em que o corpo vai doer muito. Ok? E nós sabemos que é quando o corpo doer muito, qual vai ser a minha resposta. E nós sabemos, e a minha resposta vai ser esta, vamos saber porque é que a resposta é essa. E se nós mudarmos todos esses pressupostos, está bem? Indiretamente, nós vamos perceber que a minha resposta vai ser diferente. Ok? E então, antes da prova acontecer, neste caso a Maria já sabia que ia chegar ao fim e já sabia que ia ficar abaixo de determinado tempo. Uhum. Ela já sabia. Ela sabia perfeitamente que isso ia acontecer. Porquê? Pelo trabalho que nós fomos fazendo. Ela sabia perfeitamente. Ela, antes de ir, sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Porque já sabia todas as respostas que ela tinha programadas. Todas. Porquê? Porque ela fez esse trabalho. Não é? Eu digo, ela fez esse trabalho e eu só orientei. Eu só orientei. Ou seja, eu ensinei-a a olhar para o interior de uma forma que ela nunca tinha olhado. Como okay. é que eu aprendi isso? Ensinaram-me e eu fiz isso comigo. Está bem? Isso acontece tudo numa ação de coaching.
Então, Pedro, planos para o futuro?
Planos para o futuro. Olha, os planos são, são sempre interiores. Está bem? Eu tenho um plano desde miúdo, quando eu vi o Clube das Mortes, que é ser feliz, não é? Embora a minha noção de felicidade foi-se alterando continuamente, é ser feliz. Eu, a partir pai, dos 15 anos, tive outro plano, que era ser boa pessoa. Não é? Eu vou ser boa pessoa. Tipo, eu não vou atingir os meus objetivos, por exemplo, ser feliz ao ser má pessoa, mas sim ao ser boa pessoa. Ou seja, vai ser bom para mim e vai ser bom para os outros. E depois, a partir de uma certa altura, é, eu vou ser eu próprio e vou seguir a minha essência e vou-me continuar a descobrir, está bem? Planos para o futuro. Neste momento, o que é que a minha essência me pede? É trabalhar, por exemplo, com cada vez mais atletas, trabalhar com pessoas cada vez mais ambiciosas, é chegar cada vez a mais pessoas, não é? Tocar cada vez mais essas pessoas. E também tenho outros objetivos, por exemplo, a nível pessoal. Agora tenho uma filha e é ajudá-la desde pequenina a descobrir que ela tem um potencial tremendo e como o desbloquear, não é? Uhum. E depois também, nas minhas outras paixões, é conseguir concretizá-las. Eu também sempre tive um espírito altamente empreendedor, estou sempre envolvido em muitos projetos e é os próximos projetos conseguir concretizá-los todos.
Pedro, muito obrigado por aceitares o nosso convite, estás aqui hoje a partilhar a tua história. Obrigado a todos vocês que estão desse lado, já sabem, deixem o vosso comentário e partilhem com os vossos amigos. Como de costume, eu vou partilhar as redes sociais do Pedro e do projeto dele. Não se esqueçam de subscrever o canal, fiquem por aí, mantenham-se seguros e até o próximo episódio. Obrigado.